preparem suas fichas, porque está começando mais um Fliperama Nerd. Eu sou o Hilário, e às vezes, menos é mais.
Fala, rapaziada! Bittencourt aqui. E será ser tão bom assim ser filho do herói mais forte da Terra?
Eu sabia!
Sabia que ia recomendar isso! Nossa, eu sabia, mano! Eu sabia! Caralho, eu sabia, nossa. Xerox Lari aqui.
Fala galera, aqui é o perfil Chamando as Trevas.
E aí, gente, aqui é o Roquete. E a minha recomendação vai pegar muita gente aí, vai dar polêmica.
Mas antes de irmos para as nossas indicações, vale a pena lembrar que nós estamos nas nossas redes sociais: Fliperama Nerd Oficial no Instagram e Fliperama Nerd no TikTok, Twitter e Facebook.
Uhul!
Yeah.
Uhul!
E estamos reunidos aqui novamente em mais um Checkpoint, nosso programa de indicações rápidas, indicações sucintas do Fliperama Nerd. E qual a nossa primeira indicação da noite, Bittencourt?
Então, acho que isso já ficou talvez meio claro, até o Xerox Hilário Holmes ele já descobriu, que seria Invincible. Diferente aí do outro Checkpoint, do que a gente veio falando, não é um anime nem um jogo, é um desenho, né? Não que anime não seja desenho, mas é um desenho...
ocidental.
Oriental, ocidental, exatamente. E aí eu vou contar aqui primeiro um pouquinho da sinopse dele, né? E aí depois a gente sai pra discutir um pouco sobre ele. Seria a história de um rapaz chamado Mark Grayson, que ele tem 17 anos e ele é filho do super-herói mais forte da Terra. E ele tá naquela descoberta: será que eu vou ter super-poder? Será que eu não vou ter super-poder? E ao completar os 17 anos, ele herda os super-poderes do pai dele, né? Meu, tá tudo feliz, nossa, tem poderes e tudo mais. Só que aí acaba o episódio e acontece algo extremamente chocante que ninguém esperaria, e a trama se baseia tudo em cima desse acontecimento que acontece no final, que eu não vou falar porque senão vai ser um baita de um spoiler, né? Então, a sinopse é mais ou menos desse. Já chegaram a assistir ou não?
Ainda não.
Eu posso falar uma coisa? Eu não assisti, porém eu já vi as partes no YouTube e eu dei uma olhadinha em alguns capítulos da HQ original que já foi lançada, já foi uns 8 anos.
Uhum, e o que você achou?
É bom, a história é bem escrita. Em questão da HQ, pelo que eu vi, não foi deixada nenhuma ponta solta, foi tudo bem fechado no final, e é muito bom ver isso.
E aí pra quem não sabe mais ou menos o que acontece ali, mas tipo, essa série é pra maior de 18 anos, porque ela é extremamente... pesada.
Ela é gore, ela é bem gore.
Bem gore, muito sangue na tela, enfim. Então, se você é menor de 18 e está ouvindo, eu não recomendo pra você, mas se você é maior de 18, então.
E eu vou falar uma coisa, na HQ vai ter umas partes no futuro que na hora que, se aquilo lá for realmente passado pra virar animação, vai dar muita grita.
E aí, assim, ó, até agora teve uma temporada de 8 episódios, tem mais ou menos 45 minutos cada.
É, a primeira temporada daí é de 8 episódios, e já foi confirmada mais duas.
Sim, já foi confirmado mais duas. E, cara, assim, por ser uma temporada, ela é bem fechadinha, sabe? Tipo, fim é bem, bem fechado, claro que ele deixa mini pontas soltas ali pra ter continuação, mas é algo que você assiste e fica, pô, tô satisfeito, sabe? Tipo, se terminasse aqui, tudo bem, mas ainda bem que tem mais, né?
Pelo que eu notei, a primeira temporada acaba bem no primeiro cliffhanger que deixa na HQ.
Caraca, esse é o primeiro cliffhanger! Porque tem, tipo, vários... Todo episódio termina, você fica tipo, não, eu preciso saber disso. E o pior é que eu assisti antes de dormir, cara.
Não, mas é o primeiro cliffhanger essencial, sabe, pra história.
Ah, entendi.
Vai ter realmente muito cliffhanger, assim, pra deixar pro próximo capítulo.
Uhum.
Só que aquele do último episódio é um... ponto principal para desenvolvimento da história futura.
Ah, saquei. Pô, muito bom, porque terminou bem legal.
Eu vi algumas partes picadas também no YouTube e eu fiquei muito chocado com tudo que eu vi. Me deu vontade de assistir mais, ou melhor, começar a assistir.
Uhum.
E ele me passa uma vibe meio The Boys, só que em animado.
Muita gente compara o Omni-Man com o Patriota.
Eu não assisti The Boys, mas pelo que dizem, fala que é a mesma vibe, assim, né? Bem sangrento e tal. Só que eu tava conversando, aliás, hoje, né? No dia que a gente tá gravando aqui, com uma pessoa do trabalho, e ele comentou comigo que, assim, É, realmente é bem parecido, ele acabou assistindo os dois. Só que ele falou que The Boys é muito voltado para o ego do herói, assim. Uhum. E o Invincible não chega voltado tanto para esse ego, né? Mas de qualquer forma é bem, bem legal. E aí, mais algumas coisas para convencerem vocês aí a assistir. Eu assisti ele dublado em inglês, no caso, né? O áudio original. E os atores principais, no qual dublam eles, o personagem principal, que seria o Invincible, né? É o Steven Yeun, desculpa se pronunciei errado, que é o mesmo ator que faz o The Walking Dead, ele é o Glenn do The Walking Dead, e ele dubla o Avatar One em Avatar Lenda de Korra. Nossa,
é ele que dubla o Avatar One? Caraca. Ele que dubla.
Aham. Uhum. O Omni-Man é o J.K. Simmons, que é o mesmo cara que fez lá o do Homem-Aranha, como que é o nome do carinha do jornal do Homem-Aranha?
É o J.J. Jameson.
Esse cara mesmo, é o mesmo ator. Ele dubla o Omni-Man. E também, pra quem assistiu o filme Whiplash, ele ganhou o Oscar até pelo papel que ele fez lá no Whiplash. Então, saibam que nas dublagens tem atores muito fodas. Então, a dublagem é impecável ali, né?
O interessante é que o J.K. Simmons também trabalhou em A Lenda de Korra com a voz do Tenzin.
Sério?
Sério.
Uhum. Caraca, eu não sabia. Que massa, velho.
Sim.
Que massa. E aí, pra encerrar aqui, né, sobre a minha indicação... o mesmo criador que fez o quadrinho, né, do HQ do Invincible, foi o mesmo que fez o quadrinho The Walking Dead. Então, se você curte The Walking Dead, então foi do mesmo escritor, né? A probabilidade de você gostar de Invincible também é muito grande. Então sigam a indicação. E essa indicação, eu fui indicado pelo o João e o Hawk, que não está aqui. Mas eles falaram, Douglas, assiste isso, o quê? Eu falei, tá, vou assistir. E muito bom.
Então, o foda é que, se é do mesmo criador do The Walking Dead, vão estender a história por 10 temporadas até virar uma merda.
Esperamos que não.
Esperamos que não.
E Bidencourt, se eu quiser muito assistir, onde que eu posso assistir Invincible?
Ah, ele é original do Amazon Prime, cara. Então, se você tem o Amazon Prime, 10 pirinha por mês, você consegue assistir ele aí bem tranquilo. E lá tem o The Boys também, né? Que é a série que a gente tá comparando. Então, dá pra assistir os dois pra fazer essa comparação também. Então, manda lá, Hilário, qual a sua indicação aí?
Finalmente eu vou poder tirar isso de dentro do meu peito, porque eu tenho...
Eu vou falar de Persona, certeza.
não será Persona, mas é um jogo que eu tenho muito carinho. Um jogo que saiu no final do ano passado e acabou tendo pouca notoriedade, mas eu tava lá de olho desde o primeiro trailer dele, que é The Pathless. Um jogo criado pela Giant Squid, que é o mesmo estúdio que fez Abzu. Então, desde aí, eu tava já de olho nele. E ele consiste em um jogo de puzzle com batalhas contra chefes gigantes. O jogo é muito legal. Você tem esse mundo aberto, dividido em 5 áreas. E que você joga com uma caçadora, uma arqueira extremamente talentosa. Em que o foco dele, apesar de você jogar com uma arqueira, não é mirar. Porque ela já é tão habilidosa que você consegue acertar os pontos em que você precisa atirar simplesmente segurando o botão de tiro. No caso, eu joguei no Play 5 e era no R2. Então, uma parada muito legal do jogo é que existem talismãs que ficam flutuando pelo cenário. E você, só de segurar o botão, ela já mira naquele talismã. E quando você solta, você ganha um boost de velocidade. O que faz o personagem andar e correr muito rápido pelos platôs, pelas regiões do jogo. Que são lindíssimas. Elas têm umas cores bem vibrantes. Mas aí você me pergunta... Se ela já mira sozinha, qual que é a... Por que que é divertido fazer isso, de acertar os talismãs flutuantes?
Oh, essa parada do talismã é tipo Jack Chan, então?
Não.
Não? Ah, droga.
Porque são vários flutuando pelo mundo, e se tu começar a mirar e tu atirar quando preencher a barrinha até a metade apenas do talismã, tu ganha um boost maior de velocidade ainda. Então tu consegue correr muito rápido pelo cenário. A história é bem simples, existe 5 deuses que eles estão sendo corrompidos. E a gente encontra, no início do jogo, a mãe desses deuses, que é uma águia espiritual gigante, em que ela está sendo corrompida. A gente salva ela, e ali esse primeiro platô, ele serve como um tutorial para entender as mecânicas do jogo. E você consegue, depois de salvar essa águia, esse é bem o comecinho do jogo, tu consegue transformar essa águia em um animal mesmo, pequeno, em que ela serve como tua companheira. Então tu consegue voar com ela, te carregando. E, cara, quando tu pega o jeito de acertar os talismãs no tempo certo, tu consegue ficar flutuando e voando com ela muito fácil, assim.
E o mapa é aberto?
O mapa é aberto, sim. Ele é dividido em 5 regiões, mas a partir do momento que tu libera as regiões posteriores, consegue voltar a qualquer momento para as anteriores.
Uhum.
E o que barra a tua progressão dentro desse mundo é que cada região tem um deus que tá corrompido. Então tu tem que andar por esses mapas abertos, resolvendo puzzles. E esses puzzles, eles vão te dando recompensas, como se fossem umas moedas, que tu consegue ativar pilares de luz que vão enfraquecer o deus corrompido. E quando ele tá fraco o suficiente, você faz uma luta de boss contra ele, que começa com uma perseguição com ele. Geralmente são criaturas gigantes e bem, o design deles são bem únicos. E tu sai correndo atrás deles até tu alcançar eles e começar uma batalha com várias fases e mecânicas dentro daquela batalha. É um jogo que me pegou totalmente de surpresa. Eu já tava com uma expectativa alta pra ele, mas ele conseguiu ainda superar.
Ah, legal. Eu fiquei com medo que no começo você falou, ah, é um jogo de puzzle. Eu falei, putz, puzzle de novo. Eu tenho traumas de puzzle, cara. Aí depois falou que tem em luta e tudo mais, e o puzzle é pra...
Você não gosta de quebrar a cabeça?
Não, cara.
Os puzzles dele que tem no decorrer do mundo, eles são bem tranquilos, e são muito gostosos, assim, de fazer, até porque a trilha sonora, ela é muito boa. E te dá realmente uma calma, assim, mas quando tem as batalhas, o jogo brilha mais ainda. É muito, muito legal.
Ah, legal. É, como eu comentei no checkpoint anterior, meus problemas com puzzle é que eu fico com ódio no coração, né? Então...
Eu sou assim também.
É, pois é. Então aí como o Lario falou, ah, é mais calmo, tem musiquinha, não sei o que. Então até me deixa mais tranquilo, assim, caso eu for jogar, né?
Se o jogo é dos mesmos criadores de Abzu, eu acho que eu vou gostar, porque eu gostei muito de Abzu.
O Abzu é aquele da água lá?
Esse da água, do criador.
Ah, ele é bem bonito, né?
Sim, e tudo dá de ver, assim, que a arte, ela tá presente no The Pathless também.
Interessante.
É um jogo belíssimo. Ele, se tu seguir a história principal direto, tu consegue terminar ele rapidinho, em umas 7 horas, mais ou menos.
Uhum.
O jogo não é longo, porém, se tu for atrás de tudo, ele se torna até umas 13 horas. Eu acho que eu platinei ele com 13 horas. Um jogo muito gostoso de jogar, realmente de acalmar a alma, assim. E quando tem as batalhas contra os chefes, é muito legal. Tem também umas sessões do jogo que é meio que um stealth, porque o jogo, ele tem... Quando você explora esses platôs, ele tem uma névoa vermelha, que é onde a corrupção está. E ela sempre vai indo em direção ao teu personagem. Se ela alcança o personagem, ela joga a tua águia pra longe e tu tem que fazer uma sessão de stealth onde o boss daquele platô tá te procurando e tu tem que, tipo, se esgueirar pelas matas até achar a tua águia. E aí tem uma animação muito bonitinha de você acariciando a águia e limpando a corrupção dela. É muito, muito fofa essa,
que legal.
Essa animação.
Você falou em corrupção e nuvem de corrupção e tal, e sessão, achei que você ia falar que ia ter que fazer uma sessão de descarrego.
Oh, não.
E a única coisa que eu acho que o jogo peca um pouco é na hora que essas sessões de stealth se tornam muito presentes. Então se tu não priorizar limpar aquele plato da corrupção, essas sessões de stealth acabam ficando muito presentes e acabam ficando um pouquinho chato. Então fica a dica pra quem for jogar de primeiro focar em terminar aquela região e depois fazer os opcionais. E assim o jogo fica bem mais suave e vale muito a pena o preço dele. Ele tá disponível na Epic, no PC. Acho que tá R$75. E no Play 5, Play 4, ele tá R$200.
Ô, louco.
Aguardando promoções.
Caralho, diferença de preço, mano.
Sim. É que PlayStation é normalmente mais caro, né? PS Store.
É, se não tiver em promoção, a Sony rouba seu rim.
Sim.
Exatamente.
Caralho. Mano. Sim. Ou seja, compre na Epic.
É, compre na Epic. Eu sei que a Epic é meio ruim, galera, mas compre lá.
Não siga o meu exemplo que eu comprei no Play 5 mesmo. Mesmo
vendo na Epic.
Ah, mas você é burguês safado sulista.
É,
aí,
burguês então. Safado, é.
Burguês safado sulista, ok.
E qual plataforma que ele tá disponível? Só pra PC e PlayStation? Pra Xbox, não tá?
Ah, ele tá também no Xbox, mas não tá no Game Pass do PC, infelizmente. E ele tá disponível também no Apple Arcade. Pra quem tem a assinatura do Apple Arcade pra iOS, ele tá disponível lá também.
Alguém tem isso?
Não sei, deve existir umas 3 pessoas.
Ah, talvez umas 3 pessoas aí tenham.
E o desenvolvedor?
E o desenvolvedor, claro.
Versão do desenvolvedor partiu.
A minha indicação é um jogo que eu joguei em live, inclusive, que é Odalus The Dark Call.
Sabia.
O Odalus, ele é um jogo, tipo... Ele é muito, muito inspirado por Castlevania. Principalmente Castlevania. Mas também outros, tipo Ghosts and Goblins, Demon's Crest e por aí vai. Ele é um jogo estilo retrô. Né? Ele é de 2015, ele é recente. Mas ele é um estilo totalmente retrô, 8-bits. Né? Tipo, como se fosse um jogo de Nintendinho. Só que ele tem uma arte muito, muito bonita. Né? E ele é um jogo muito, muito sombrio também, né? Ele é basicamente o seguinte. Você vive num mundo, seu personagem ele é um guerreiro que vive num mundo que foi completamente abandonado pelos deuses. E aí surge umas treta lá e raptam seu filho. E aí você tem basicamente, né, que ir resgatar seu filho. É como se fosse resgatar a princesa, só que de uma forma menos machista.
Sim. Pô, cara, e você comentou aqui, eu fui dar uma olhada nas imagens no Google. E realmente, cara, parece tipo ser um jogo. É 8 bits, 16 bits?
8 bits.
Ele é bem 8 bits? Ele é muito bonito, cara.
Sim, muito ele detalhado. É muito bonito.
Uhum. Ele lembra a arte do Shovel Knight, né? Que saiu em 2014. E eles têm, na época tinha bastante retorno desses jogos retrôs, assim, né? Bom, tem até hoje em dia, mas. Na época ali, eu acho que teve um pico bem grande.
Foi, e esse jogo, ele é, tipo, muito... Ele é difícil, mas ele é bom pra caramba, saca? Tipo, ele é difícil, mas ele não é impossível. E, cara, pra quem gosta de jogo retrô, pra quem curte aí, principalmente Castlevania, Metroidvanias aí da vida, vai curtir pra caramba. Tem essa parada de que se tem em jogos tipo Castlevania... Que é você voltar em uma fase depois, ou em uma parte da fase, né? O jogo, ele não é que nem um... Tipo, o mapa dele não é que nem Castlevania, que é realmente um único castelo. Mas tem essa parada de você ir voltando nas fases, né? Ele tem uma progressão linear, mas você pode ir indo e voltando. Ele não é tão linear, ele é semi-linear, vai.
Ok. E a trilha sonora dele é boa, cara?
É boa, a trilha sonora é boa também. A trilha sonora é boa, mas o que mais me chamou a atenção no jogo foi a arte, que realmente é muito, muito bonita.
Sim, cara, eu tô vendo imagens aqui, surpreendido.
Uma coisa, eu olhando ele, eu também fico lembrando muito do Blasphemous, né?
Sim.
Blasphemous, outro jogo que eu tô querendo jogar também. Eu ainda não joguei, mas eu peguei ele na Twitch Prime.
O Blasphemous, eu joguei o comecinho dele. É bem essa vibe.
Bem gore.
E uma coisa muito legal também... O Odalus, ele é um jogo brasileiro.
Sério?
Sério, ele
que
é um
massa,
jogo brasileiro.
Cara.
Ele, foi, massa, feito, cara, ele foi feito pelo Joy Masher, que é um estúdio, se eu não me engano, de São Paulo.
Ah, que legal, cara.
É um jogo BR. E é bem, bem legal.
É por isso que tem PT que você tava jogando.
É, sim. O jogo tem em português, né? Total em português. E inclusive ele tem uma opção de idioma Ruehue BR, que o jogo fica com a legendagem toda zoada.
Que genial. Massa, cara.
Mas o PT de Portugal tem?
Ah, não, acho que de Portugal não tem.
Português de Portugal.
Mas... Pros ouvintes aí, se tiver ouvinte aí de Portugal, dá pra colocar em português do Brasil, que em questão de, tipo, pelo menos ler o texto, você vai conseguir de boa.
Cara, a Joy Masher foi quem fez o Blazing Chrome, né?
Sim,
na
sim.
Na época eu acompanhei o lançamento do Blazing Chrome, todo... O barulho que eles fizeram, cara, que legal. Legal ver que a empresa, né, o Blazing Chrome é mais novo, de 2019, mas muito legal ver como a empresa continua evoluindo, né, nos próprios jogos, porque o Blazing Chrome já tem uma arte muito linda também. Muito, muito bonita mesmo.
Pois é.
É isso aí, sempre bom a gente apoiar, né, a indústria brasileira de games, que a gente acaba incentivando e vai sendo mais jogos, enfim. E a gente que é gamer fica mais feliz.
Exatamente. Pra quem quiser jogar, Odalus tem na Steam, ele é R$20, é baratinho, baratinho.
Ah, muito bom.
E tem, ele é pra PC, eu não sei se tem pra PlayStation, deixa eu ver se tem pra PlayStation. É, ele tem, ele também tem pra Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.
Ah, então disponível em quase todas as plataformas aí, legal.
Então, gente, pra adiantar, eu tenho que falar que a minha recomendação é um pouquinho pra maior de 18, por causa que é um ecchi shonen, mas é muito bem feita a arte. Então eu tenho que realmente recomendar, que chama, é um mangá chamado Matou Seihei no Slave, ou também é conhecido como Mangá do Escravo.
Medo do que vai vir.
Eu tenho até medo de pesquisar isso no Google. Sabe? Sim. Cadê o Hulk pra te apoiar aqui? Que ele é o cara que apoia aí.
É bonita as artes, é muito bonito as artes do mangá.
Eu tenho medo de procurar. Eu procurei, tô dando uma olhada, é muito bem desenhado. Cara, eu tô
Qual que é o nome? Makoto?
Não, Matou Seihei
no Slave. Matou Seihei no Slave.
Eu já vou adiantando. É, sim, mas é muito. A história pega, você fica interessado, você até esquece.
Só pra explicar aí pros telespectadores, que telespectadores não, porque não é TV, né? Os ouvintes que não manja muito de mangá, ou anime, enfim. É, ecchi seria quando é voltado mais pra. Como posso explicar? Pra sexualidade, digamos assim, mas sem ser muito explícito. Então, por exemplo, vai ter decotes grandes, homens super musculosos, mulheres com corpo tipo paniquete, entendeu? Então, algo mais...
Seria o equivalente ao soft porn.
É, exatamente isso. Eu queria falar de jeito mais... É exatamente isso que eu falo, soft porn.
Tá, mas é realmente, é um soft porn, mas é muito boa história, gente. Então, pra resumir, o mundo teve uma crise lá que teve, abriu um portais para uma dimensão chamada Matou, certo?
Uhum.
Nessa região é uma região totalmente desolada que tem uns seres lá, mutantes, que invadem a Terra e fica destruindo. Causaram muita destruição. Mas em compensação, lá no Matou tem uma fruta mágica, não é uma Gomu Gomu no Mi, não. Mas é tipo, tem uma característica peculiar disso, que é o seguinte. É uma fruta que quem come pode adquirir certos poderes. Só que tem uma pegada. Os homens não conseguem nada.
Como assim? Tipo, eles não conseguem?
Exato. A gente poderia comer aquelas frutas e a gente não ganha nada. As únicas que ganham os poderes são mulheres.
Ah, entendi.
E eu, muitas vezes, os poderes se relacionam com os... com que elas estão, o desejo delas principal, sabe?
Ah, sim. E aí que entra o Ed.
Tô vendo onde é que vai dar.
Né?
Não. É tipo, só pra essa história, assim, nesse normal, assim, não tem o Ed. A questão vem com o protagonista e a protagonista, que é uma comandante lá, que é, deixa eu ver, o nome dela é a Kyoka, e o protagonista é o Yuki. Que o Yuki, ele sempre foi bulinado pela irmã, mas ele perdeu a irmã durante uma das invasões, Matou, certo?
Calma, bulinado de sofrer bullying.
Não, pior que a irmã...
Meu Deus! Ele...
Caralho, velho! Por quê? Por quê, Japão?
Não, gente, amar de irmão mesmo, não amar, entendeu?
Ah, tá bom! Meu Deus! Japão, eu não duvido que seja a mesma coisa pra ele, sabe?
Posso falar? Mas então, ela ficava enchendo um pouquinho ele mesmo pra ele crescer mais forte, entendeu? Então ela dava uns golpes de suplex nele.
É, eu sei bem porque ela queria que crescesse.
Mas ela sumiu. E aí ele foi parar no Matou uns anos pra frente durante o ensino médio. E aí que ele encontrou a Kyoka, que tem o poder do escravo. Que ela escravizou um dos monstros que tem naquela região. Ela pode escravizar eles. Só que eles são sempre meio medíocres em questão de performance. Só que ela aí fez um contrato com o protagonista E o jeito que ele vira um escravo fica importunado. E aí que começa a desenvolver a história. Tem um efeito colateral da habilidade dela, mas isso aí que vocês vão ter que descobrir.
Entendi. Cara, pior que a história, ela é interessante. Só que eu tenho muito preconceito com Edge. Então, provavelmente eu não vou ler. Mas parece muito interessante mesmo essa história, cara. Tipo,
a arte é muito bonita.
Ah, cara, eu tenho muito medo de pesquisar.
O mangá é muito bem desenhado, nossa.
É, eu pesquisei que realmente ele é bem desenhado pra caramba.
Eu fico impressionado com as capas. Até o momento tem 7 volumes e a história tá desenvolvendo muito bem.
Eu sou que nem o Bittencourt, eu também tenho muito preconceito com o Eiji, saca?
Mas eu tenho uma pergunta, vocês têm preconceito suficiente com o Eiji pra ignorar a minha recomendação?
Não sei.
Olha, cara.
Olha, eu tô falando, vocês podem seguir essa minha recomendação, se vocês não gostarem, vocês podem ignorar todas as minhas recomendações depois.
Cara, pode ignorar todos os Eiji do mundo.
Exato.
É, mas tem umas cenas de luta que eu tô vendo aqui no mangá, que estão muito bem... Não só desenhadas, mas enquadradas também. Cara, tem realmente os efeitos de poder e os closes e de quadro que são muito bem desenhados.
Exato. Mas, Lara, procura Killer Fang do Matosa.
Cara, eu vi. E é um lobão bonito. Porra! Cara, é muito massa o design, a armadurona assim, do lobo. É muito massa, velho.
Mas é, aí fica a minha recomendação, que é realmente, tipo, é um mangá até que recente, começou em 2019 e até o momento tem 7 volumes.
Tem previsão pra talvez ser adaptado?
Não, não tem nenhuma previsão pra virar anime, mas se ficar bem popular, eu consigo ver isso aqui ficar popular e ganhar um anime em breve. Eu consigo ver. Uhum. Se o Peter Quill ganhou o anime, por que não isso?
Peter Quill?
Isso aí é uma história pra outro cast.
Ah, é, tem uns animes da Marvel, né?
Tem.
Não. Alexandre, isso é uma história pra outro cast, eu explico depois.
Essa obra, ela parece ser aqueles animes ecchi que, tipo, vai ser na temporada, que parece que vai ser, tipo, só mais um ecchi, mas se for bem construída a história e a animação ser no nível do mangá, é aqueles animes ecchi que vai, tipo, estourar? Parece muito ser esse tipo
de... Eu acredito que sim. É um... Esse daí, eu consigo ver o povo relevar o ecchi por causa que a história tá muito bem desenvolvida. A história do que tá rolando dentro do mangá lá no mundo é uma coisa bem interessante.
Sim, parece ser bem legal.
E eu devo falar, muitos dos poderes dela são muito fortes. Tem... Só pra você ter ideia, varia de transformar a parte do corpo em arma a literalmente controlar a dimensão.
Caraca! Roubada.
E eu digo, tipo, mudar partes do corpo pra arma, eu digo tanto arma física quanto arma de alcance. Metralhadora, essas coisas tudo.
Ah, sim.
Sabe que ele me passa vibe? Não sei se vocês assistiram, mas são dois animes etes que eu assisti. E que é nessa pegada de, tipo, a história e os personagens, a animação é tão boa que o Echi, tipo, é relevado, no caso pra mim que não gosta, que foi o Gakusen Toshi Asterisk e o Hakudai Kishi no Cavalry. São dois animes Echis que eu gosto bastante. E parece ter essa mesma vibe no Matou Serrei no Slave.
Caraca, você conseguiu decorar o nome do... Eu sou horrível pra nome de anime e mangá, cara. Eu tenho que, tipo, falar umas 20 vezes pra mim pra eu conseguir falar o nome completo, sabe?
É, eu também, tipo... É muito pouco que eu consigo decorar de nome de anime e mangá, saca? Só os mais simples mesmo, tipo Dragon Ball, My Hero Academia.
My Hero Academia, porque é inglês, tá ligado? Já...
É. Naruto.
O Rocket falou vamos, tipo, 3 vezes. E o Hilário falando uma naturalidade. Que tipo, caraca, mano.
Eu também tenho dificuldade pra decorar mesmo. A questão é que o Matou Serrei no Slave é curtinho pra lembrar.
Tem um cast que o Darkness participou, que ele fala o nome do anime e depois que ele fala, só falou, quê?
Sim, cara, mano, sim. Eu morri nesse momento, cara. Eu rachei de rir, velho.
É agora muito... vai estar os espectadores lá voltando nos casts se procurando.
Não vou falar qual foi, mas...
Mas...
Tem que ouvir todos os casts. Abraço.
O ditador Hilário, hein? Tem que ouvir todos os casts.
Então, então fechamos mais uma rodada do nosso checkpoint com mais 4 indicações. Lembrando que o checkpoint é revezado com um fliperama nerd regular. Então daqui a mais um mês a gente volta com mais 4 indicações no nosso checkpoint 3. Então agradeço a todos que ouviram até agora e fiquem ligados para mais episódios nossos.
Até,
até, valeu.
Tchau.
Tchau.